Oi, eu sou a Fê.
Oi, eu sou o Victor.
E esse é o Pó de Noias. Então reflitam.
Isso são só noias da nossa cabeça. Estamos aqui, ó, no Grajaú, muito frio, tá? Tá muito frio nesse bairro. Gente. Falando sobre vacina. Fernanda já tava falando sobre Áurea e como ela se vê no espírito animal, mas a gente tava falando sobre vacina antes.
Não é, tava falando que quando eu penso na linha do tempo da minha vida, uma linha estendida e é o tempo que eu tenho de vida. Nesse momento aqui, eu consigo perceber uma mancha que já tá aí há um ano e meio, né? E é muito doido, porque hoje tudo, absolutamente tudo é diferente. E é tão normal também, sabe? Ao mesmo tempo que eu acordo e durmo e como e me alimento e trabalho, estudo e tal, tem uma pandemia acontecendo simultâneo, paralelo a essa minha vidinha aqui.
Sim.
A minha vida mais íntima e a minha vida global, sabe? Tipo, é só... É muito doido isso. Eu olho pro lado e vejo as máscaras das pessoas. Eu julgo as máscaras das pessoas. E eu não sei como as pessoas são. Eu sempre acho que eu conheço a pessoa. Aí eu fico tipo, ai, eu acho que eu conheço aquela pessoa. Vou dar um oi. Ah, não, pera, caralho. Nada a ver, não é. Não é, esquece, apaga. Nossa. E é muito engraçado isso. Porque eu sou muito comunicativa.
A máscara das pessoas no metrô. Demais.
No metrô? Eu julgo em todos os lugares, sabe? Eu julgo como a máscara tá colocada. Eu julgo...
Ah, tá mais em lugares fechados, tipo...
Uhum.
Nossa, o que tem gente sem máscara no metrô? Ou com a máscara só aqui na boca?
É, por que a máscara na boca? Ódio. Eu não entendo a máscara na boca.
Dá vontade de pegar assim, ó.
Dá vontade de fazer assim, dá uma cutucadinha no nariz.
Puxar a máscara até o final e soltar.
E vamos falar do padrão de máscara que a gente gosta?
PFF2.
Essa a que eu gosto mais, a essa é top no meu coração.
É.
Ou 95.
Ou K95,
KN95. Que eu uso.
Em lugares fechados. Na rua eu uso uma cirúrgica, porque não dá pra ficar com a K95 muitas vezes, porque a minha ela é apertada.
Uhum.
Então fica meio óculos. Às vezes eu uso o fone, aquele que enfia no ouvido.
Uhum.
Aí fica muita coisa aqui assim, sabe? Aí na rua eu prefiro usar uma cirúrgica que já tá de boa, assim, na rua, né?
Eu gosto de usar máscara de tecido. Eu sei que não são as mais adequadas, mas eu gosto.
É, de tecidos eu abandonei.
É.
Abandonei já. Até porque são as mais fáceis de ficar largas.
É.
Sim, sim.
São as... Protege nem 30% às vezes.
É, muito pouco.
Ah, mas eu tinha uma linda, que era...
Eu usei muito
cheia de caveira
tempo,
e flores. Sim. Eu acho linda.
Não uso, eu uso há algum tempo máscara cirúrgica e KN95. Parei de usar um pouco KN95 depois que eu me vacinei. Que completei o ciclo da vacina, já tem 60% de proteção. Aí eu parei de usar N95 até porque eu não tô conseguindo por causa do meu nariz. Porque a máscara cirúrgica já parece que vai arrancar meu nariz fora.
Oh, sim.
Quando eu boto a KN95, eu só botei uma vez, que foi depois que eu fiz a cirurgia do nariz. Meu nariz parecia que ia ficar deforme. O negócio...
Apertava tanto.
É, meu nariz ainda tá duro. Então o negócio fica parece que vai quebrar a ponta do meu nariz. Não dá não. Muito bizarro.
Sim.
Entendi.
Não, também não tem como forçar, né? É. E a 95 ela realmente aperta.
Muito. Aqui, então, essa área aqui, meu rosto ficava marcado, né? Parece que vai quebrar meu nariz.
Sim.
Não, levando em consideração que eu fiz uma cirurgia no nariz, galera. Por isso que eu tô falando isso.
É.
Mas se você não fez uma cirurgia no nariz, usa a KN95, entendeu?
É, lugares fechados, usa 95.
O maior nível de proteção, assim, que você puder.
Essa é a ideia.
Se for no metrô, eu gosto de usar até duas máscaras, mas às vezes eu me sinto muito sufocado, não dá não.
Eu tenho problema do sufocamento, assim. Eu tenho sinusite, eu sinto uma... Fica tudo tão abafado ali, às vezes eu começo a ficar ofegante, me dá muita agonia. Então, eu sou um pouco coisa com a máscara. Mas uso muito. Mas é esquisito. Tenho... Não gosto, sabe? Não gosto.
Tipo, quando eu vou fazer fisioterapia que eu vou com a KN95... É muito ruim, porque, tipo, às vezes eu não consigo respirar direito, tô fazendo alguma coisa, tipo, tô andando, então, não sei o que. E aí, incomoda. Aí eu paro pra pensar, falo, tipo, beleza, deixa eu só focar na minha respiração agora. Isso. E aí eu consigo, aos poucos, fazer as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Eu demoro um pouquinho mais, mas assim, não tiro nem nada do tipo, sabe?
É só porque eu tava oxigenada, de fato, no cérebro?
Claro.
É, dá uma respirada profunda, assim, ah, ok, opa.
Agora
é.
Senti.
Aquela máscara, ela até fecha um pouquinho assim, né? Não é,
é um bico, né? Um bico de papagaio.
É, aquele negócio de fecha quando você respira, então é muito bem filtrado. Uma máscara boa mesmo, né?
É, realmente.
Uma máscara boa, né? Algumas máscaras não fazem tanto isso.
É, a melhor é PFF2, né? Mas eu acho que é a que aperta mais. E é pior de ir na rua, nossa. Mas em ambientes fechados, tipo metrô, trem, não tem como você...
É.
Mas não acho que ele ter sido. E, cara, não foi uma educação que a gente teve, sabe?
É, perfeito.
Ninguém sabe disso. Eu fui saber disso através de influencer de Instagram. Claro que é influencer que, tipo, que eu confio muito, sabe? Que é Mikan. Ela fez um stories só sobre máscara, sabe? E como é importante usar em ambientes fechados a PFF2 e a 95.
Uhum.
E, cara, não tinha a menor noção disso. Até a gente começar a conversar sobre isso aqui em casa também e tal. E, tipo. Pra mim, esse tecido tava ótimo. Não tinha mais nada, sabe? Mas a transmissão do coronavírus e como ela é feita pelos aerossóis, né? Isso não foi nunca explicado pelo governo. Não tem uma propaganda sobre isso. Então, ninguém sabe.
Não tem propaganda de nada, na verdade, né? O comercial da... Ele devia ser só um documentário sobre Covid, gente.
Não, mas o deles até tem, amiga. A gente tem que cobrar.
Não, de tudo, gente. Toda a mídia, gente. Toda a nossa mídia devia ser mobilizada pra informar a gente sobre atualizações sobre Covid. Não. É pra, na verdade, eles fazem o contrário. Eles maquiam, né, a situação. O máximo que dá, tipo, pra... Ah, não, não vamos falar disso aqui hoje, não. Isso aqui... E, opa, hoje dá pra deixar passar. Ah, não, agora morreu muita gente. Vamos ter que falar um pouquinho aqui. Opa, morreu, gente. Aqui, ó, mas... Tamo aí, hein?
No começo, a gente teve uma preocupação maior disso, né? De ficar querendo informar. E eu acho que, na verdade, a preocupação não era nem de, tipo, como evitar o coronavírus. Era mais uma coisa, tipo assim, tá morrendo gente.
Era um drama, era um drama, era um drama.
Não, e realmente era um drama mesmo que a gente tava
vivendo. Sim, era um drama.
Só que agora a gente tem que passar por um processo mais educativo, sabe? Exato. Falar tudo que a gente pode fazer.
Mas esse é papel do governo.
É, eu ia falar isso, gente.
Mas a mídia...
Mas a mídia não tem esse papel. O governo não tem.
Tem, amigo.
Claro que tem. A mídia hoje tem muita responsabilidade.
Mas agora, no papel do Estado, tá na Constituição.
Também,
a Constituição é do Estado, não é da PI, não é da PI, é do Estado.
Sim.
O Estado é negacionista.
Não tô falando que o Estado tá isento disso. Muito pelo contrário, ele é obrigado, como você disse, nossa Constituição diz. Mas a mídia, ela também tem um acordo com o governo brasileiro, entendeu? O Estado brasileiro. Então tem um estatuto da mídia, entendeu? Que foi revisto por quase todos os presidentes. E eles têm obrigação de fazer um canal de informação educativa e diária. Por exemplo, a Globo tinha de 6 da manhã até 8 da manhã o TV Tecnologia, sei lá, TV Cultura, TV Info. Telecurso. Aula de ciência e tudo mais. Aquilo ali não era porque a Globo era incrível. Não.
Uh-huh.
É porque o Estado brasileiro tem um convênio com as grandes mídias, entendeu? Porque a gente patrocina, de certa forma, todas as mídias. O Brasil paga pra elas, pra que elas se mantenham. Não só se mantenham, como também façam uma espécie de propaganda educativa, entendeu?
Sim.
Então a mídia tem, sim, que fazer esse papel no Brasil, porque a gente paga pra ela fazer isso.
Faz. E a p*** foi a que mais fez.
Exatamente.
Mais do que o governo. Se você liga na p***, gente, era coisa de máscara toda hora.
Sim.
É, mas assim, ainda assim é uma TV fechada, ok?
Não, claro.
Não era TV aberta.
Mas na TV aberta também tinha,
não, mas
amigo.
Assim, é,
amiga.
O meu avô, por exemplo, ele vê muita televisão, né? Tipo, ele passava, ainda mais na pandemia, ele ficava em casa o dia inteiro, que ele mais via era jornal. E aí, ele sempre reclamou muito disso, tipo, ele é uma pessoa muito crítica, mas de uma forma eu entendo o que ele queria dizer, sabe? Porque é falado da máscara, a Pi, né? Tipo, fala muito sobre, tipo, tem comercial que eles fizeram. Eu não sei se, tipo, tem alguma coisa específica do governo.
Mas tem,
assim.
Eles fizeram com
mas, tipo, era uma coisa bem falada. Mas não é educativo, que é o que a gente tá falando. Porque, tipo assim, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente só não
sabe
entende muito bem o processo. Não entende o porquê. a gente sabe a causa e a consequência, mas tipo, e o caminho entre uma coisa e outra? A gente não sabe porque, tipo, não é falado, gente.
Não adianta ficar com a
faz questão.
Faz. Não, tem que falar.
Exatamente.
Faz,
ninguém aprende assim.
É.
A gente total.
A gente não faz as coisas quando alguém fica mandando fazer, então como
exatamente.
A gente vai esperar que todo mundo aceite uma informação dada em 5 segundos no comercial falando, bote máscara?
Sim. Mas aí também entra a massificação. Né?
Sim.
Da informação, eu acho. Tipo assim,
da informação correta. Esse é o meu ponto.
Sim.
Nesse caminho de educação, é o Estado que tem que fazer. Infelizmente, desculpa, todos os pactos, acordos que tem, beleza, a mídia realmente tem papéis a serem exercidos. Mas o de educar a população numa situação de pandemia onde pessoas estão morrendo,
uhum.
não é da mídia. A gente não pode cobrar isso deles porque são empresas privadas.
Sim.
O Estado é que tem que levar isso nas costas, entendeu?
Uhum.
E o Estado não fez.
Sim.
Não fez em nenhum momento. E o que pior, não fez, ainda confundiu a população.
Uhum.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Esse é o ponto. Aí, porque, então, pra que a Pi vai fazer comercial? Vai fazer comercial, vai ficar falando sobre máscara, se o próprio presidente tá falando o contrário, gente.
Uhum.
E o presidente é o cara maior da nação, o cara que foi eleito, cara, pra governar pra todos, e ele não o fez. Mesmo com um amigo dele fazendo.
Uhum.
Que a gente tava falando antes do
Exatamente.
Trump, né? Que comprou vacina.
Sim.
Né? E olha que o Trump era um negacionista.
Uhum.
Ele proibia máscaras nos... Não proibia, né? Mas não fez o uso obrigatório de máscaras nos institutos federais do país enquanto ele foi presidente e nos comícios, por exemplo. Mas ainda assim fez o quê? Comprou a vacina.
É. Mas é aí que eu acho que entra também a jogada da visão de mundo, visão de marketing, de governo mesmo, sabe? Ele tinha o desejo de ganhar, então ele sabia que, tipo...
Pra ele ganhar, tinha como...
E ele tinha uma... Ele
saída,
tem,
né,
uma visão de mundo, de governo, de política muito diferente do Bolsonaro, né? O Bolsonaro simplesmente imita, tipo...
Exatamente, é.
Então, mesmo ele... A gente não concordando com várias coisas que ele fazia, então nisso ele teve essa sagacidade, não porque ele se preocupa com a população dos Estados Unidos, mas porque ele sabe que isso vai fazer com que a economia rode melhor.
Ele talvez seja reeleito presidente.
Ele seja reeleito porque as pessoas querem vacina,
uhum.
tipo, não porque ele é bom, né?
Uhum.
Tipo, porque, eu acredito que eu quero fazer o bem para as pessoas, não é isso?
Uhum.
Nunca foi,
não.
Nunca vai ser.
E na política nunca vai ser.
Pois é.
Infelizmente.
Coronavirus! Coronavirus!
E a gente tá vendo, tipo assim, a pandemia se manter durante muito tempo no Brasil muito parecida, em patamares de morte muito iguais. Há muito tempo, a Fernanda tá falando que nas coisas que ela pensava no começo da pandemia, eu parei pra pensar que uma coisa que eu pensava eu ficava sempre pensando assim, quando eu vou parar de usar máscara, quando eu vou parar de usar máscara, vai passar, hoje em dia eu nem conto mais o dia que eu vou parar de usar máscara.
Sim.
Tipo, nem me preocupo mais com isso, já tem tanto tempo que eu tô usando isso que pra mim eu até gosto quando eu saio de máscara, até gosto de usar máscara dentro do transporte público, trem, metrô,
uhum.
entendeu?
Adoro ser sigilosa.
A introdução.
Não,
fica bem aqui,
com a minha máscara aqui no ônibus, então. Porque assim, o que eu mais vejo hoje em dia no ônibus é as pessoas espirrando. E as pessoas
e
tiram a máscara, espirra.
Porra,
espirra às vezes na mão.
Não dá.
Aí bota a máscara. E aí bota a mão em todos os lugares. Aí
eu falo.
Por isso que tem que explicar.
Uhum.
Por isso que tem que explicar, entendeu? Porque a pessoa fala assim, vou usar máscara, aí eu vou espirrar e vai ficar com um cheiro de espirro dentro da minha máscara. A pessoa tem que entender que essa é a função da máscara. Você precisa tossir? Tosse! Não tem problema, pode tossir, por isso que você tá usando máscara.
Isso,
segura
tá
da máscara.
Até, entendeu? Você vai espirrar, espirra com a máscara. A máscara é para você não infectar outras pessoas, assim
Exato.
Como você também vai ser infectado. Mas o mais importante ainda é você não passar o vírus na frente, se você estiver.
Não, tirar a máscara para espirrar é o cúmulo.
Eu entendo.
Gente, o quanto é que eu
fui no hospital.
Eu fui no hospital também,
a mulher fez isso comigo do lado no hospital.
Que isso?
Eu fiquei com vontade de matar a mulher, aí eu tive que sair de perto. Eu quase chorei.
É desesperador.
As pessoas não entenderam ainda, entendeu?
Não, as pessoas não foram educadas.
As pessoas
têm
educadas.
Um presidente negacionista, cara.
Mas o grande problema não é esse, na verdade, gente.
O grande problema é ele, sim.
A emoção é um fora Bolsonaro bem grande.
Ele é o grande problema do Brasil atualmente, mas assim, a gente tem vários déficits aí que vem de muito tempo. E assim, por que que a galera lá da Ásia tá tão mais desenvolvida que a gente, né? A galera tem essa consciência da máscara desde sempre. A gente achava esquisito, sabe?
Ah, mas aqui lá também tem muitos surtos epidemiológicos, né?
Tem,
um país
só que
de um
assim,
bilhão de pessoas, um país com 1 bilhão de pessoas.
É, é um absurdo.
Não, tipo,
não, mas aqui
Índia
também, né?
Mas é isso, gente. As demandas, eles estão simplesmente ilhados ou... Ok, a China é imensa, mas assim, gente, eles estão em centros comerciais absurdos ali. Todo mundo um em cima do outrinho ali, tudo tão pequenininho pra caber tanta gentezinha. E aí, gente, essas demandas, essa quantidade de pessoas levou a um desenvolvimento tecnológico, científico tão absurdo que eles estão em anos-luz, gente, da gente. Porque a gente tem espaço, a gente tem demandas menos absurdas. No caso de proporção, né?
Só pra você ter uma noção.
Nossa.
Transporte na China. Transporte de trem na China, de grandes distâncias. Por exemplo, viagens de 12 horas, a China loteia o trem em primeiro lote, aonde você vai de trem durante 12 horas sem lugar pra sentar em pé. Você vai como se você estivesse num container. Você fica do lado de uma distância mínima entre uma pessoa e outra, vai todo mundo no vagão, sem lugar pra sentar, sem banheiro, sem nada. Você só vai. Não tem nem como andar direito, você fica parado naquele lugar marcado ali durante 12 horas.
Caralho.
O Japão sempre teve essa cultura da máscara, né? É um dos países assim que eu sempre lembrei de pessoas usando máscara quando tinha algum sintoma de gripe e tal, justamente pelas epidemias.
E também tem a questão da poluição.
E da poluição.
Da poluição, exato. Que traz também essas epidemias, né? Não tem como a gente comparar, porque o Japão é uma ilha. São ilhas. O Brasil é imenso. A China é imensa, mas a China é controlada.
É,
a China é um poder único. Não tem um viés além do poder que tem na China.
É.
E aqui no Brasil não é assim. O Brasil é diverso. O Brasil pode ter esse merda no poder, mas ele é diverso. O poder é muito polarizado aqui. Então, eu mesmo falando que ele é o maior problema da nação, eu não sei se com outro presidente de centro, um presidente mais neutro, a gente conseguiria ainda assim educar a população. E foi o que a Fernanda falou. Acho que são males que vêm já da nossa história de país, assim, sabe? Sim. De realmente não ter essa educação, o senso coletivo.
Sim.
Entende?
Uhum.
O senso coletivo de entender que, tipo, pô, se eu vou espirrar, eu tô de máscara pra não passar um negócio... E eu vou espirrar e vou tirar a máscara. Sabe, essa lógica eu acho que num país tão difuso realmente esteja muito difícil de passar assim.
Também acho, mas eu também acho
que é possível.
É questão de projeto, sabe?
De projeto.
É questão de educação de... E tipo, ok, educação é uma coisa de longo prazo, mas eu acho que 2 anos vivendo isso aqui do jeito que a gente tá vivendo, sabe?
É,
e tudo bem que a gente tá vivendo assim,
né?
É, em um perímetro urbano e tal, a gente tem muito acesso à informação. Só que, tipo, eu acho que é isso, a desinformação, né? Que o governo e a mídia ficam, tipo, nessa briga absurda
de informação,
de massificação de informação, o que gera uma desinformação geral da população.
E é muito louco como isso gera ansiedade na gente, né?
Assim.
Porque, bem mentindo, acreditando no lado do que a extrema direita fala, essa briga de informação, cara, mexe muito com a nossa sociedade.
Uhum.
A gente fica, cara, beleza, eu não acredito nessa merda, mas quantas pessoas vão acreditar?
Uhum.
Quantas pessoas negacionistas da minha família vão acreditar nessa merda e repassar?
É.
Entendeu?
Sim.
Você fica, isso aumenta a nossa ansiedade de uma forma, cara, que tipo, eu acho que esse momento que a gente tá passando é assim, um expurgo, sabe? É um expurgo, as pessoas estão indo embora, a gente tá mudando nossa mente através da ansiedade louca que a gente tá sentindo.
Uhum.
E eu espero que a gente vá pra caminhos melhores, assim, de verdade. Que seja, tipo, lições. Uma lição, assim, muito sacrificada, né? 500 milhões de vidas aí. Muito.
É,
sacrifício enorme.
É um extermínio.
Mas, pô, pelo menos a gente tem que aprender. Porque não é possível. Não é possível.
Não, você acredita?
Eu acredito que a gente pode criar um país melhor. Um país mais centrado, menos negacionista. Menos miliciano, falei, foda-se.
E é isso.
Sabe, um país
é
menos...
É uma milícia, é uma grande
é
milícia.
É uma elite milícia nesse país, cara. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo. E a gente tava falando sobre vacina.
Vem aí, né?
Meados vem aí. De agosto, se... Dudu, tá, acredito em você.
Dudu, se for da sua vontade.
É. Votei em você por isso.
Também. Votei de chapéu, mas eu votei. Tá? Beijo.
Mas aí, o que eu tava dizendo pra completar é que o Brasil, a gente tá vivendo hoje um grande Titanic, né? Então, já fazendo esse link.
Oh.
Que ódio.
Vamos falar desse filme? O que, que você acha? Você já viu esse filme? Márcio, já viu?
Titanic, sim, eu não tive.
Quantas vezes?
Muitas vezes.
Já viu no cinema?
Não.
Você viu quando eles lançaram em 3D?
Sim.
Não.
No cinema? Foi a primeira vez que eu vi.
Gente,
eu vi em 3D, amigo.
Caralho, deve ter sido incrível.
Nossa, deve ter sido.
Gente, eu amo aquele filme, tá aí, você tá entendendo? Aquele filme.
Ih, vai ter briga hoje. Pelo amor de
Deus. Aquele filme é muito bom. Cara, é um dos filmes que eu tava
vendo. Bota o som de lutinha. Round 1.
Fight! Atualmente, o porquê que ele foi um dos filmes mais vistos no cinema. Porque a humanidade, a gente é muito. Eu tava lendo tô lendo um livro de história, né? Dá. Aí o cara fala que a gente busca a gostar de coisas que a gente consegue entender e que a gente acha real. Então, o Titanic é uma tragédia, mas é uma tragédia real, porque é algo que aconteceu. Então, por isso que ele foi um dos filmes mais vistos durante muito tempo, entendeu? Porque é uma tragédia.
Sim.
Nos moldes da humanidade, coisas que a gente gosta de viver. Tipo, filmes de super-herói são filmes aclamados, são, mas assim... Não tem essa coisa assim.
Não tem uma identificação.
É ficção.
Atualmente tem, porque foi uma coisa que foi construída pela Marvel. Mas assim, Titanic foi durante muito tempo um filme incrível. Aí o outro filme que foi um filme que também roubou a cena assim, do mundo depois de Titanic foi Avatar. Que é um filme de ficção. Porém, é um filme de
foi
ficção.
O boom da ficção científica, né?
É. E aí é um filme assim, Avatar é um filme de extraterrestre. Mas assim, são extraterrestres fazendo uma dinâmica humana. Uhum. Entendeu? Numa jogada humana. Humanos entrando no corpo de um extraterrestre, quase, entendeu?
Sim.
Então essa coisa da humanidade. E o Titanic é uma coisa muito humana, porque é uma história de superação, uma história de morte, é uma história de um monte de coisas que acontece.
Ah, mas você. Tá, beleza. Mas o Titanic, ele não é. Fatos reais, né? Realmente
tem,
tem uma história ficcional também.
Ah, claro, claro, o romance. O romance.
E aí a gente parte desse pressuposto ali. Vamos de cenas, né? A cena lá que a. Qual o nome dela?
Drew Barrymore.
What? Ah, é a Drew Barrymore, não é ela?
É sim.
Não é a Drew Barrymore?
É sim.
É?
É? É, claro que é, garoto. Eu, hein?
Não é não.
Não é não, gente. Ela é outro.
Gente,
ela fez convergente.
Não,
ela fez convergente.
Eu, hein? Só troquei o nome.
Não é. Gente.
Você vai cortar isso aqui, que eu não vou passar essa vergonha, não.
Não, não.
Se pedir pra cortar,
nem
eu boto,
existe,
não. Amor.
Nem existe.
Essa vida
não, mas
episódio,
eu acho elas parecidas. Se
depende,
botar uma do lado da outra.
Não são, não tem nada a ver.
São isso.
Depende. Vai entrar, depende de quem vai editar. Se for eu vou deixar passar. Se for o Vitinho, ele vai botar.
Obrigada.
Que mentira, quem editou. Ah, que mentira. Se Samantha Ross estiver ouvindo isso, ela saberá. Porque quem editou o episódio 3 e colocou tudo foi a Fernanda. Então é isso.
Beijo, amiga.
Mas aí, essas cenas ficcionais que tem no Titanic, e a Tainá tava falando pontos muito, eu acho que pontos que devem ser levados a sério. De que talvez eles possam ter exagerado um pouquinho ali. Né?
Gente, deixa eu só falar um pouco da minha experiência com o Titanic, que é muito boa, assim.
Por favor.
Meu avô era um homem acamado. Ele tinha esclerose múltipla.
O nome dela é Kate Winslet.
Isso!
Muito longe de Barrymore. Eu vou botar uma foto aí no feed.
É tudo, olha,
pra vocês ouvintes saberem. Se elas são parecidas ou não.
Duas, vai ficar pra onde?
Faz uma. Já pode botar uma enquete.
Não pode, gente. A gente vai perder de doutorado esse negócio.
Um espelho das duas, assim, eu posso rabiscar o olho. Vamos fazer um espelho assim, uma de cada lado, assim.
Muito bom.
Uma moldura de espelho.
Bota assim, bota uma foto dela, aí bota uma enquete assim no Instagram, bota quem é essa pessoa.
Uhum.
Vê se os outros vão botar que é ela.
Vocês ouvintes vão decidir. A Drew Barrymore.
O nome dela é
com a Kate Winslet.
O nome
Winslet.
Dela é a Drew Barrymore. Bota a foto dela e bota o nome. Qual é o nome? A enquete vai ser uma foto de um e qual o nome? E a foto da outra e qual é o nome?
Aí no meio da net, hein?
Chiquiti.
Chiquiti.
Referências. Meu avô era um homem acamado. E ele ficava na cama e os netos, né, ficavam ali com ele. Eu era muito agarrada nesse meu avô. Sentava na cadeira dele e a gente botava filme, DVD, fita cassete. Uhum. Ele tinha muitas fita cassete. E ele tinha fita cassete do Titanic.
Ah, meu amor.
Gente, outro e ela nível. Cantava fita cassete do Titanic. Toda noite ela tava lá on point. Vamos ver um filme? Titanic. Aí, final de semana seguinte, vamos ver um filme? Titanic.
Eu adorava também, cara. É um filme de 3 horas e 15.
E eu vou falar pra vocês que eu não tenho todas as cenas na minha cabeça. Eu tenho contos.
Também não pode apagar.
Ah, não gosta de Avatar, já é demais.
Ó, a Tainá tá cancelada. Tem que ser estudada.
Titanic, eu renegrei. E eu tô aqui te defendendo agora. Avatar.
Eu vi Avatar em 3D no cinema. E Titanic também.
Não tenho problema. Eu acho a ideia muito bacana.
É aquela coisa da patrulha canina.
Ah, parou, parou. Não pode.
Gente, eu não consigo ficar 3 horas sentada vendo um filme diretão, tipo La La Land. Também é uma outra coisa.
Mas
não,
Avatar...
Eu gosto de La La Land. Calma, eu gosto de La La Land.
Amiga, peraí, tá chegando num nível que não dá.
Mas assim...
Não vai dar pra mim.
Amigo, eu não sou cinéfilo.
Corta esse episódio, corta.
Então, sei lá.
Eu só tô falando de coisas assim que eu vi, entendeu? Perspectivas aqui da Tainá.
Mentira, gente, não julgamos aqui. Tainá tá contando as perspectivas
não
dela.
Então aqui...
Caralho, você não...
A gente vai ser falso agora. Não julgamos. Amiga, viva suas experiências. Não precisa ver filme de 3 horas. Se tu não gosta, não veja.
Obrigada.
Nossa.
Eu juro que assim, dentro da minha cabeça, eu tive que dar uma ressignificada aqui rápida.
Obrigada, eu acho que é isso. A gente vai...
Não, mas amiga...
Você me falou, porra, mas sou eu. Deixa eu ser assim. Eu, é verdade, não. Caralho. Na hora eu saquei.
É verdade, agora tô, você tá
deixa
falando...
Deixa ela ser
você
assim.
Você falou que eu gosto muito de ver filme, né? Não tá muito...
Eu não tenho muito hábito. É, e tipo, filme muito grande me deixa ansiosa. De acabar coisas rápido.
É, fala um pouquinho do Titanic, como foi a sua experiência. É. Por favor.
Tá, então tá bom. O que aconteceu? Eu sabia que existia Titanic. Ok. Uhum. E aí, eu tava na casa de uma amiga minha quando eu era criança, tipo, minha vizinha. E aí, a mãe dela, não sei se ela tinha fita, se tava passando em alguma emissora, o que que era. Mas tava passando e eu falei, nossa, esse filme, né? Um barco, parará com um duro. Tranquilo. Aí... Não vi o filme, tá? Eu vi que existia e tal.
Parará com um duro.
Foi tudo pra mim. Filme, eu me ouço isso há séculos.
Sou uma idosa. Aí, tá bom. Segui minha vida, tranquilamente. Porque eu sabia que, tipo...
Uma idosa
é a ideia, tipo, o barco ele vai cair, ele vai afundar, assim, né?
Já
eu sabia,
sabia, né?
Que isso ia acontecer.
Não, você sabia.
Todo
sabia.
Mundo
sabia.
E aí, eu também, muito sagaz comigo mesma, eu falei... Eu quero viver isso. Eu quero saber isso aí. Não quero, não quero.
Fazer cruzeiro?
Uhum. Não, eu fiz, gente.
Entendeu?
Fiz, foi ótimo.
Nunca fiz.
Foi ótimo.
Mas nem é por causa disso também.
Mas passei aí o trauma.
É por negócio do recurso mesmo que ficou faltando. Mas uhum. Pode ser que um dia venha aí. Aí... Aí eu entrei na faculdade, aí eu virei amiga da Samantha e da Helena, e aí eu era muito julgada, porque eu nunca tinha visto Titanic. Eu falei,
pelas duas.
É, pelas duas. Eu falei, ah, não, pô, tranquilo, vou ver. Nunca vi. Aí entrou 2020. Aí sei lá, um dia eu tava com meu avô na sala, né? Durante a pandemia, a gente tava bebendo nossa cervejinha no sábado. Aí ele falou. E meu avô tudo. Gosta muito de ver televisão, né?
Tudo.
Mas
tudo.
Eu falei isso, ó. Aí ele. Aí falou, aí, vamos ver Titanic. Eu falei, ah, começou há muito tempo? Ele não, acabou de começar.
Ah, é, você viu com seu avô, né?
Aham, uhum, metade, é né? Recente. Porque o filme é grande pra caralho. Não, eu vi uma parte com meu avô. Aí, beleza. Aí eu tava vendo com meu avô. Aí eu falei, ah, começou agora? Ele começou. Eu falei, cara, eu nunca vi, vou ver. Sentei no sofá. Fiquei lá vendo.
Aí pronto.
E eu tô vendo, e eu tô vendo, e eu tô vendo, e o filme não acaba. Aí, tranquilo, se conheceram, tem todo um draminha ali do cordão e tal. Não tem um negócio do cordão.
Morrer,
é. Uhum. Aí eu falei, será que essa é a trama?
Ela não
já fiquei assim. É, tem uma vibe. Aí, tranquilo.
Não
foi
parece.
Passando, foi passando. É. Aí eu falei, que horas que começa um trago aí? Porque eu sabia que isso ia começar. Eu falei, que demora, né? Não tá aí.
Não tá indo. É o 2, é o 2, é o 2.
Será que tem mais um furinho aí?
Pior que tem o Titanic 2.
Ah, o Titanic 2.
Não, mas não é tipo...
Ah, não, pera.
Não tem o Titanic 2.
Sim.
Mas não tem nada a ver com a história original, entendeu?
Ah, tá. Ok.
Mas é horrível, entendeu?
Será que tem a parte...
É aí a parte que é com...
Porque uma hora tá na...
Porra,
tá no
espelho,
tá na festa.
Porra,
é essa? Conhecendo a família.
Apareceu nem um gelinho ali? Que isso?
Tava nas Bahamas ainda, tava subindo.
Tava indo.
Mas é onde que bate que eu esqueci, inclusive?
No iceberg.
É mais
super. Não, eu sei, mas é onde? Na Terra.
Na Terra?
Na Terra, gente. Que geograficamente é onde?
Aí ficou o questionamento.
Entre a Europa e o América do Norte, entendeu?
É mais perto ali da Groenlândia e tal. Onde tem muito iceberg, né? Tinha, né?
Gente, que saudade.
Hoje em dia, global, né? Querida. Já tá saudade tudo aqui no aterro do Flamengo.
Que ódio.
É, uhum.
Aí, fui vendo o filme assim, entendeu? Achando que vai ser rápido essa hora de entrar água e vai cair logo, né? Duvido. Aí, depois de uma hora e meia, bate. Aí, mais 5 horas de filme só entrando água.
E violino aqui,
e
ó.
E o povo lá, tum-tum. Aí, tudo bem, tranquilo. Não,
esse violino pra mim, gente, é o ápice.
O violino é incrível, mas eu também gosto de quando entra água assim nos compartimentos e faz tchau.
Ah, é.
E aparece aquela cena.
Essa é a questão. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso.
Ah, é uma agonia.
Eu fico muito agoniada.
Ah, e também
é uma viagem no barco que me deixa agoniada.
E assim, e também tem a parada que isso me irrita um pouco. Que é quando assim, é um romance, tava lindo, era um romance. Aí bateu, beleza, mas assim. Depois ele ainda tem que entrar debaixo d'água pra pegar um negócio.
Não, isso aí,
e ele fica sem ar. Aí tu fica tipo.
Puta, não.
Caralho, era um romance, mano. Virou um terror, um negócio suspense. Que caralho, assim do nada?
Não, é uma fanfic ruim, sabe por quê? Por exemplo, quer dizer, fanfic ruim não, também não vou forçar essa barra.
É, você
não. Mas é porque assim. Se conheceram.
É por isso que é uma obra de arte.
Flerte. Belezinha.
Ok.
Estavam ali no flerte. Aí começou a encher de água, aí teve todo o sufoco. Se conheceram naquele dia, eu acho, não tem nem uma semana.
É, estavam uns dias no barco já.
Já estavam uns dias, amiga.
Conseguiu ela entrar dentro do barquinho pra ir embora, né? O que, que ela fez? Saiu do barco. Eu falei.
Ela saiu.
Aí isso também, eu acho que foi até uma coisa que me fez pensar comigo mesma. Tipo, caralho, eu sou uma pessoa muito ruim. Porque eu ia falar... Beijo. Fica com Deus. Foi ótimo. Te conheço. Duvido que eu ia sair.
Beijo. Da
Camila. Eu ia sair da Camila. Eu ia te conhecer.
Jesus.
Gente, eu... Aí eu falei...
A referência da Camila. Beijinhos.
Pode ir, beijinho.
Pode ir, beijinho.
Aí, cara, eu falei, não, não dá pra mim, não. Mas, assim, eu acho o filme muito bem feito. As pessoas são muito bonitas. Eu realmente gosto de ver gente bonita. Quem não gosta? E, tipo, a ideia, a estética, tudo é muito bacana,
a
sabe?
A fotografia do filme é bonita,
é,
sabe?
É, a trilha sonora é bacana.
Pra mim é o enredo. É o fato do Jack ter cabido naquela porra assim.
Ah, ele dava ali em cima.
Ele dava.
Além de tudo.
Dava quatro.
Dava três pessoas.
Quatro Jack ali.
Gente. Dava três pessoas. Dava um assim, um assim, mais dois
uma,
assim.
É, mais uma Rose.
Dava uma família.
Porra.
Que sacanagem, assim.
Mas, gente,
seis histórias reais de gente que sobreviveu com muito menos do que aquilo ali.
Cara.
Doideira.
Real, assim.
Não satisfeito. Aí tinha oportunidade de sair do barquinho. De ir embora com o barquinho. Saiu do barquinho, foi atrás do garoto, achou uma chave na puta que pariu. Que eu não sei como é que ela achou aquela chave pra poder tirar ele da algema. Que essa pra mim é a parte mais
angustiante. Cacete. Aham. Que ele tem que ficar debaixo d'água pra conseguir atirar, eu lembro disso. É ruim mesmo.
Aí conseguiu sair daquilo ali, pra no final ele ficar dentro da água.
É.
Não, isso aí pra mim foi mal feito.
Era melhor ter deixado ele morrer lá, né?
Porra, pois é! Beijo, gente, todo esse sofrimento.
Ela quase morreu.
Não,
pra depois ser salva pro cara
pra sobreviver.
Quase salvou pra
mas
morrer.
Mas pra viver uma vida ruim, né? Que ela ficou velha, carcomida.
84 anos.
Ela
fazia 84 anos.
Teve filha, entendeu? Viveu até 84 anos, tava vivona lá.
Mas o grande amor da vida dela morreu, caralho.
Mas imagina, tranquilo, vamos supor que ele vive.
fazia 84 anos do negócio.
Ah, é?
Eu não sei se ela viveu 84
anos. Ah, é? Merda. Não, é.
Então, ela viveu mais de 84 anos.
Aqui. Não, mas essa história não é real, gente.
Não, sim, é a história do filme.
Ah, do filme, tá, tá bom.
No universo de Titanic.
É porque a gente tá falando aqui que ela viveu.
Ela viveu, ela teve filha.
Ela viveu mais de 84 anos, na verdade.
A Drew Barrymore. A Drew Barrymore deu 84 anos.
Porque começa o filme, ela fala, já faz 84 anos. Ela deve ter o quê?
Eu amo esse filme.
90 e... Não, gente, ela deve ter sempre caralhada.
É. É, ela é centenária, gente.
O cabelinho de 102 anos.
Gente, vocês são bonzinhos de conta, hein?
Óbvio, eu fiz RI.
Ali ela deve ter uns 20 anos no máximo.
Então, quanto
é que... E é 104, verdade?
Gente, então é isso.
E aí eu que sou a porra, né?
Ele fez RI, tá?
Mas ele trabalha com logística. É diferente.
É verdade.
Você
estudou logística.
Eu passei por ali.
Meu amor, estudar é muito forte pra mim.
Eu dei um beijinho.
Estudar logística é muito forte pra mim. A gente raspou.
É, a gente sempre foi a matéria que eu peguei. Eu tirei um 3. Tive que voltar lá em dezembro. Aí eu tirei também 9.
Ok, já de mil.
Vou tirar 9. Aí foi isso. Mas enfim.
Gente, eu passei exportação só no último período, gente. Ah, olha a humilhação. Olha a humilhação da pessoa. O negócio
não, tá
do
tudo
segundo
bem.
Período.
Tá tudo bem.
Eu reprovei 4 vezes.
Ui. Tudo bom. Mas eu posso te falar uma coisa pior? Não posso falar, não.
Ah,
a gente corta.
Valeu.
A gente corta.
Acabou o episódio, galera.
Mãe, você para de escutar a partir daqui, tá?
Meu nome é Vitor.
Teve uma matéria.
Ai, usa esse áudio do beijo de vocês no final, quando é que usaram e voltam.
Tá.
Boa, menina.
Aí, mãe, não escutei isso. Eu reprovei numa matéria 3 vezes e era uma matéria de metodologia científica.
Ai, um inferno.
Ai, mas que... EAD. Porque eu não fazia, eu fazia em cima da hora, eu não sabia aquela porra, olhava, não, fazia direto. Ai,
gente,
que humilhação!
A primeira
que humilhação.
Eu só fiz uma vez.
A gente tem uma amiga que também reprovou essa, eu acho.
Amiga, eu reprovei todas as EAD que eu fiz.
É?
Metodologia, inclusive, a única que eu passei, pasmem, matemática. Como eu não
básico.
Sei. Menor ideia como eu passei. Mas eu passei de primeiraça. Foi a única EAD que
não,
eu fiz.
Não, eu fiz várias EADs e passei assim, uma matinha, porque era tudo história da arte, história de não sei o que, que tinha que fazer, eletiva tem que fazer. Beleza, tem umas mínimas. E as mínimas também, era tipo, umas paradas tranquilas de fazer. Mas veio umas paradas mais específicas, assim, que eu fiquei tipo, caralho, vou ter que estudar essa porra.
Quando eu fiz estatística, eu tive que estudar. Quando eu fiz matemática, eu tive que estudar.
Estatística
foi pesado. Estatística
foi forte.
Não, gente,
eu virei a noite. Eu nunca virei a noite, assim. Eu sempre fui uma pessoa que estudava.
Virei várias. Todas.
Estatística
até a última. Até a última. Eu virei até a última noite.
Gente, eu estudei bastante pra estatística, estudei mais pra estatística e muita matéria na minha faculdade. E metodologia científica, o primeiro trabalho eu não consegui fazer.
Ah,
a primeira prova, eu acho que eu tirei 5. Eu só não reprovei direto tudo porque eu tirei 5. Aí, beleza. Mano, eu falei assim, fudeu, na próxima eu não vou conseguir. Até que eu entendi a clarividência da metodologia científica. Metodologia científica é aquele negócio que a Tata Venei que falou. É, do sobre TCC. Trabalho copiado... Não, trabalho crédito copiado. É exatamente isso.
Trabalho creditado ao colega.
Exatamente. Aí eu falei, metodologia científica é isso. Você fala assim, você pega um texto... E todas as minhas matérias das primeiras dias 2 e a UA3 era você fazer um artigo sobre um artigo.
É o mini TCC.
TCC. Gente, eu falei, ali, quando eu entendi que era isso, eu tirei 10 na 2 e 9 na 3.
O 5 foi porque você não tava prestando atenção.
Eu não tinha entendido. Aí depois que eu entendi.
Ah, você precisa entender a dinâmica, né, da coisa.
Depois que você.
Uhum. Até pra gente fazer o nosso TCC.
Exatamente, Depois que eu.
Mas tudo é isso, na verdade. É um copy-paste de tudo. É um grande Frankenstein de informações que a gente estuda e digita uma parte, pega outra de uma parte e vai fazendo um Frankenstein. E você,
conclusão.
Olha, e eu entendi isso aqui. Blá,
e saber citar, citando isso, do texto tal, do momento tal.
Sim.
Eu refiro isso. Aí com isso, concluo o quê?
Baseado
nisso,
cansei.
Show.
Aí se você quiser copiar alguém, bota entre aspas o nome do autor. É só fazer isso e pronto.
Sim.
Eu tô com científica.
Mas dá trabalho, tá, galera?
Dá
não é assim que dá. Leva dias, inclusive. É uma foda. É um trabalho de pesquisa. pesquisa pesada, ok, galera?
Sim, não é?
Não é chato.
Vamos ali. Não, não, não. O quê?
Márcio sabe o quanto sofremos.
Uhum.
O quê? Trabalhando em loja de shopping, trabalhando em restaurante de shopping, meu amor.
Isso aí.
E a gente passou o TCC com 10.
Tudo, gente.
Maravilhosa. Ai, TCC com 10 é tudo. Foi muito legal de assistir.
Eu apresentei tão mal, foi tão horrível.
Eu também, amigo.
Nossa, a gente foi muito ruim.
A gente foi ótimo, na verdade.
Eu achei que vocês foram
nervosos, mas vocês...
Mas eles são desenvolto.
Uhum.
Eu tava
muito
nervoso.
Eu me senti muito nervoso.
A gente super se cumprimentou naquele momento final. Eu tinha falado aquela frase do Einstein 1 milhão de vezes. E na hora de falar a frase do Einstein, eu não conseguia achar o meu celular. Aí o Victor foi lá e concluiu pra mim, graças a Deus.
Ai,
eu fiquei assim, meu Deus, não vou conseguir falar. Aí o Victor foi lá e falou. Ah.
Cara, mas é muito doido isso, né? Como que a gente passa e o que a gente de fato sente. Porque não dava pra ver que vocês estavam nervosos.
O quê?
Então eu tava tão na merda com o meu nervosismo que não perdi meu.
A minha mãe filmou.
Foi muito bom.
Senti que a galera entendeu, e além de dizer que senti que a galera entendeu.
Vou disponibilizar para os ouvintes o nosso TCC.
Boa, o áudio do TCC.
O áudio. E eu lendo TCC. Vou disponibilizar para os ouvintes um áudio livre com a minha voz bem ASMR gostosinho.
Ai, nóis pra vocês.
Porra, que tesão, hein?
Caralho.
Beijinhos.
Beijinhos.
Meu Deus. Mas continua.
Eu espero que a mãe da Fernanda não esteja ouvindo isso. Vai. Gente, como
eu
é? Como é essa filosofia? Como é essa filosofia? Desculpa, é que eu não lembro.
Planta é, tipo, tudo flui. Então a água do rio nunca é a mesma.
É, era o período.
Você vai entrar no mesmo rio, mas nunca vai ser a mesma água.
É um período pré-socrático, né? Onde a gente não tinha uma ideia de uma filosofia construída baseada num ser, né? A gente entendia a filosofia da humanidade baseada nos elementos. Então a gente, nesse momento, era o momento da água, onde tudo era fluido, tudo passava, tudo tinha um movimento contínuo. Água, entendeu? Depois da água veio a terra, depois da terra veio o ar, depois do ar veio o fogo, depois veio a fusão de todos eles, depois veio uma coisa que eles chamavam de átomo, que era uma partícula comum que todos tinham, e depois, antes do átomo, era como se tudo era formado de mini-deuses, entendeu? Depois veio o átomo, aí eles foram entendendo as coisas assim, fechando elas, entendeu? Uhum. Tem um ciclo de pensamento, de entendimento, de como é o ser humano, como nós somos formados, e tudo, né? Tanto que antigamente a matemática e a filosofia eram juntas, porque a filosofia tem um pouco de matemática, a gente tentar entender o que...
A lógica, né?
A lógica.
A lógica da unidade.
Da unidade.
Uhum.
Entendeu? O que nos completa.
A lógica da unidade. E é qualquer coisa, né?
Qualquer coisa, é.
Qualquer coisa contável ou incontável.
Exatamente. Os filósofos eram grandes matemáticos porque eles usavam a matemática como uma coisa que comprovava coisas, e realmente
é a razão, né? A
matemática comprova coisas, então isso é isso porque é igual a isso.
Uhum. Total.
Com certeza, com certeza. E fazia muito sentido, né? Tipo, serem coisas juntas, né? Interlaçadas. E ainda são, na real.
E foi esse professor que deu essa aula pra vocês, né?
Uhum.
Não necessariamente.
Isso ele deu um background, mas assim, o Planta Rei.
Primeira vez que eu escutei foi na faculdade.
Ele explicou essa parte da água, essas outras coisas aqui são coisas
e
que
quem
eu
falou isso?
Acrescentei.
Heráclito.
Heráclito, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre.
Ah, tá, Heráclito, né?
Heráclito.
Da filosofia do Planta Rei, da água que a gente tinha falado.
É.
Que é bom que a gente precisa botar
aqui. E aí, que vai, produção? Beijinhos. Amanhã a gente vai editar também. Hora da tarde, não é isso? Qual o nome do nosso programa da tarde, amigo? De tarde.
Não. De tarde com.
Não, não. Com Fernandinha.
Esse programa da RedeTV.
De tarde com Fátima. Bom dia. Não, não, não. Encontro!
É bom dia com o Fátima. Tudo falando do programa dela. Esse tempo todo. Tarde com o Fátima.
Caralho,
não,
gente.
Eu não
posso, eu passo mal.
Cafézinho com
Fátima. Chá da tarde, gente.
Cafézinho com Fátima, gostei. Essa tela é muito novela.
Gente, o café é com a Ana Maria Braga.
Não, gente, o café é com a cara do futebol.
Café de Escobar.
Escobar, café de Escobar.
Ele ficava na rua, gente.
Ele
ia pra rua, botava a mesa na rua.
Ele topava
todo mundo antes da Covid, né?
Se eu soubesse de futebol, eu ia ser o tipo de pessoa que ia sentar
tudo,
lá
Escobar.
Só pra pegar o café, filar o café e ficar
sentado. Aí ele ia falar o Flamengo.
Não, porque o Flamengo... Não, Rafinha, com certeza, tem que colocar Rafinha no jogo.
Que? Não fiz nada desse futebol, gente. O 8 ali, ó.
Que
não botou 8? Um 19 que tava ali na reserva, entendeu? Pra chutar ali pro gol.
Não, mas jogador
e aqui
de futebol,
café.
Eu sei o nome. Eu ia falar, assim.
Eu não sei jogador nenhum. Sorry. Bruno Henrique, beijinhos. É o único que eu sei, porque assim, minha prima me mostrou o vídeo do cara. Vocês
viram? Oh, não, peraí, vocês conheceram conhecer o Gerson.
Gerson?
Gente.
Também é sem expressão.
Gente, a Tainá.
Não, não é pra beleza. Bruno Henrique não tem expressão. Bruno
não,
Henrique
mas
não tem
Gerson.
Vida, não tem alma aquele menino.
Não, ele só tem velocidade, né? Minha filha, não para nunca mais.
Não tem como, mas eu acho que é isso. O nosso tempo não capta, então, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá em outra fase, em outra dimensão.
Outro patamar.
Se ele corre desse jeito, ele tá em outra dimensão. O cara é um, sei lá, mano.
Não, mas é que é o Gerson. Bota aí, Gerson do Flamengo.
Gerson. É Gerson?
No Google.
Bota aí, Gerson do Flamengo no Google.
Oh, ele é muito gato, gente. Tem
a Tainá, ela ouve rádio. Ela ouve o jogo na
Tainá.
Rádio.
A Tainá, amiga, você é a minha amiga
isso
do campo.
Isso é o ápice
você
de
é
ser velho.
Do campo.
É sem sacanagem.
Não, não é ápice. Ela é do campo, cara. Ela
gente,
é campo.
O meu avô vem na TV.
Ela tá.
A Tainá, ela bota na TV. Na rádio.
Amigo, não
mas
estava sendo
Gerson
transmitido.
É um babado.
Eu falei.
Caralho,
cadê
ele
Gerson?
É muito bonito.
Gostoso.
É. Ah, eu quero ter
vou
essa
botar
reação.
A foto
eu quero
ouvintes.
Descobrir.
Ah, já gente, mais pra botar na arte.
Na arte, assim, ele assim, no futebol, ele é atrás do espelho.
Dele, assim.
Gente, não, ele
atrás do espelho.
Olha o Márcio, vendo o Gerson.
Tô vendo as fotos dele. Eu não sei qual foto que favorece ele, mas todas favorecem, né?
Todas? Não sei qual foto que favorece ele.
Abre
o
Instagram dele pra tu ver. Olha.
Não, amiga, já entendi geral.
Eu já entendi geral.
Pode
até dar um like. Pode?
Claro.
Pode? Dá que nota. Foda-se, ele é famoso.
Manda
uma
DM aí.
Manda
uma arroba.
Ei, cara, tudo você... bom? Aqui, segui. Pronto, segui.
Minha amiga gostou de você.
Tá minha amiga. E eu?
Faz uma DM.
Eu e minha amiga, você pode comer as duas.
A gente não tem ciúme, tá tudo
bem. A gente é super amiga.
Ai, gente, super amiga, que ótimo. Ai,
socorro.
Jesus. Enfim, de
mas
nada.
É mesmo.
Esse é o Gerson.
Mas eu super sentaria também pra tomar enfilar um café, falar qualquer merda.
Gente, café de
falar, tipo,
não
total.
Sei.
Nossa,
você também
tá
você
foi bem
fundo na resposta do Gerson.
Ah, eu não.
Mas.
Isso é muito engraçado, né? A ideia do Rio. E eu sinto muito isso como um sentimento atual. Foi...
Isso é muito real.
Eu acho que... É...
Nada é igual, gente. Tá tudo muito... É. Cada dia é um dia.
Tudo fluido,
tudo
né?
Interfere.
Tudo
interfere.
Tudo é flui, fluido. Tudo é fluido e tudo é. Tudo... Agora tudo é. Mas eu acho que a gente também tá vivendo a fase de onde tudo se torna concreto, né?
Uhum.
A gente tá vivendo a idade da independência. A idade uhum. desse espaço de independência.
Eu tava lá em casa. Aí eu falo muito sobre isso de água, né, com o Pedro e com o Bento. Foi no meu que eu tava com a amiga Bento.
Seus irmãos, né?
É. Aí, eu não sei o que aconteceu. Aí eu tava explicando pro Bento, falei...
Acho que
Bento, você tem que beber
né?
água. É, Bento é meu irmão de 3 anos.
Uhum.
Aí eu falei, Bento, tem que beber água. Seu corpo, meu filho, é feito 70% de água. Tem que beber água. Aí tá bom, corta pro dia seguinte. Ele falou assim, tá na água, coca. Eu falei, não, vamos beber água. Ele, não, mas o meu corpo é feito de coca.
Ah, que tudo. Assim,
filha dos meus.
Perfeição, a lógica que ele entendeu do líquido.
É.
Foi tudo.
Alguém acabou de me seguir, eu falei, Gerson.
Não.
Me nota, o Gerson agora de marola na cama dele.
É,
alguém me seguiu.
Alguém me seguiu.
Que nome bacana.
Aqui, aqui.
Vou dar um like pra ele.
Aí quem
né?
seguiu o Márcio, Cartola, porque ele seguiu o jogador.
Cartola FC.
Oferecimento.
Segue de nós aí de volta.
Compartilha, não é?
E assim, patrocina, R$30 por mês.
Patrocina nós, que é 50 conto, é 49, mas é
mano,
parcela única.
Mano, as pessoas fazem isso por quê?
O povo paga, é 49 reais, mas você
hétero,
paga uma vez só.
Ele precisa ser estudado.
É, o hétero precisa mesmo.
Ele precisa.
Gente, eu tenho um monte de amiga sapatão que joga no cartão e tá. E é isso, não é só hétero.
A sapatão também precisa ser estudado.
Não, realmente,
eu
estranho assim.
Eu não tô tirando aqui
o
jeito assim, sapatão
então o problema
estudar,
não é isso. O problema é o futebol que devia ser estudado. Porque as pessoas gostam muito
não, mas
de futebol.
Pagar R$49 pra montar um time.
Pra apostar, é uma aposta.
É gostar de futebol.
É total risco e você paga pelo risco.
Sim.
Qual é o sentido disso?
Diversão, porque é com gente de verdade.
Ó, eu vi uma pessoa que aposta dinheiro nisso, falando sobre isso. E eles falaram assim, que não é tanto assim, aposta não, porque eles fazem, tipo assim, probabilidade quase, sabe?
É, vai somando os pontos, né? Tipo, você monta o seu time. E aí, tipo,
nessa parte
cada semana no Campeonato Brasileiro é uma rodada.
Uhum.
E aí, tipo, cada rodada é time jogam, todos os times jogam. Cada jogador faz uma pontuação dependendo do que ele faz, sabe? Se ele ganhou. Se o time ganhou, você faz uma pontuação. Se ele fez gol, você faz uma pontuação. Se ele não sofreu. Se ele sofreu falta, sabe? Tipo, vai.
Mas é o cara. Mas é o cara. Mas tem a ver com
o time
dele.
Okay. Aí você vai vendo a probabilidade daquele time ganhar sobre os outros, quando aquele outro time perde.
Quando aquele cara é ativo no jogo.
Exatamente. Aí você consegue fazer uma probabilidade de achar, ó, eu acho que esse time vai ganhar do outro de 3-0 por causa disso, disso, desses fatores. E aí tem.
Mas ainda assim, gente, é um jogo de sorte, porque. Aham. É futebol, gente, pode acontecer qualquer coisa.
Mas não é tão assim, é futebol, mas também não pode.
Não, tem uma lógica, todas as coisas, gente, todas as coisas do mundo tem uma lógica, até que a gente apreenda essa lógica.
Sim.
Ok? Beleza. Então não é qualquer pessoa que sabe jogar no cartola, mas.
Sim.
Existe uma lógica. Mas também existe o caos.
Uhum.
Então, pode dar muito errado.
Sim.
Pode dar 7-1.
Sim.
Que ótimo.
Pode dar 7-1. Pode dar fucking 7-1. E é a única referência trágica que eu tenho, mas eu sei que tem várias outras. Eu sei que tem várias outras, porque futebol surpreende a gente sempre. Sempre escuto alguém falando, porra, como é que isso aconteceu? Nada a ver esse time caindo nada. Do nada, as paradas acontecem, sabe? Sei lá, tudo acontece, a vida é uma coisa. A vida é o caos.
Que bom. Ele já fazia natação, inclusive, tinha começado a natação. Quero ficar cada vez mais.
Ai,
um
natação é tudo.
Abre o peito assim.
Natação
ó.
É bom pra fazer demais, gente.
Um negócio, sabe?
Nossa, e diz que é bom pra respiração também.
É, ótimo.
É. Natação é incrível.
É tudo.
O assunto é vôlei.
O assunto é, por favor, faça
esporte físico. Faça
um esporte físico. Um esporte digital?
Ok.
Vamos jogar um Dota?
Um LOL?
Não,
vai,
gente, é um esporte físico. Faça um esporte físico. Não, isso.
Infravermelho, tens, entendeu? Micro-ondas, alongamento.
Jesus amado.
Luz vermelha.
Acupuntura.
Faz o yoga que tá bom.
O yoga também, com certeza.
Já tá bom. É.
Faz tudo.
Não,
por favor, faz tudo.
Yoga,
não pra tendinite,
yoga.
É pra não ter tendinite, entendeu?
Vá ao médico.
É, vá ao médico, é.
E faça yoga.
Faça yoga.
Se transforma no Jung.
E bebe água e pinta.
Não precisa ser todo dia, não, entendeu? Não se cobre.
Mas eu, por exemplo, faço uma vez no mês e quebrei minha perna.
Mentira, eu vou fazer yoga, filho da puta.
Não, mentira, eu fazia mais.
Gente, eu não faço todo dia, mas assim, a cada...
Já
dois
fizemos
dias.
Mais, é, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, já fizemos muita yoga. É. Estamos parados,
mas
voltaremos. Pelo amor de Deus, voltaremos
mas,
em breve.
É. Voltando aqui pro negócio.
Do mês do orgulho
LGBT. Do negócio do gay mesmo.
Do negócio de gostar do negócio. De sentir o negócio.
De sentir gay.
É um glitter. É um negócio que tem ali, mas.
É um peru, é um.
Acentuado.
É um negócio.
É uma cosquinha.
Negócio.
É uma cosquinha.
Pô, esse gente... é peru, buceta, entendeu?
Mas não é nem só isso. Não. A sexualidade não tem a ver só com isso. Eu acho que tem a ver com você olhar pro outro e falar assim: oi, você.
Cara,
oi, você.
Sim.
Você sorri, mas legal, você olha pra um outro, qualquer outro.
Você.
E você fala, oi, você. Oi, ser humano que está aqui na minha frente me olhando também.
Obrigado,
e sentindo a minha presença. Te enxergo. Eu acho que a sexualidade, a LGBTQIA+, é você olhar para o outro e ser empático com aquela pessoa, com aquele ser humano que te oferta alguma coisa. Que seja, sabe? A coisa que seja. Que, assim, pensando até mesmo em pessoas em situação de marginalização, que te oferece talvez uma imagem que não seja agradável, mas é um ser humano, sacou? Tá te oferecendo alguma coisa, e se é aquilo ali que aquilo pode te oferecer, tem motivo, sabe? Procure olhar para as pessoas e enxergar além daquilo.
Isso pra você
é... É.
Achei profundo. Ele segue. Porque eu lembro.
Caralho, pra mim era um bando de viado.
É porque você começou a falar um negócio que eu realmente senti. Você falou e tipo, me veio a memória de quando eu percebi que eu tava gostando de uma mulher pela primeira vez, sabe? Tipo, o estalo me levou de volta pra aquele momento.
Uhum.
Que é isso. Você sente uma coisa assim. E não sei explicar, mas você falou
mas
e
é você.
Foi isso. E veio na minha mente.
E amiga.
Mas aí depois você entrou com um negócio de empatia. Caralho.
Nossa,
achei,
né?
Bem-vinda.
Bem-vinda às noias.
É isso. É essa piração. Vai de uma coisa que é etérea pra uma coisa sólida, pra uma coisa densa, pra uma coisa fluida, e a gente vai indo costurando a ideia.
Como é que vocês se sentem assim, tipo, um mês do orgulho LGBT? Como vocês se sentem com isso? Tipo, vocês se sentem orgulhosos? Vocês se sentem, tipo, de alguma forma amparados de qualquer forma que seja? Eu não tô falando aqui de, tipo, empresas que sentem empatia, ou, tipo, só algo pra ser lembrado como um feriado, sabe? Mas, tipo, realmente entender como esse movimento foi criado. O porquê desse mês ser tão importante, entendeu?
Eu entendo a importância. Eu acho que a gente precisa porque a gente vive no Brasil, porque a gente vive numa sociedade X, ok? Mas eu juro pra você, eu sinto que, cara, eu sou gay todo dia.
Não, sim.
Eu sou gay? Eu sou gay,
assim, eu não estou.
Não tem noite, não.
Eu não estou.
Tem hora. É 24 horas por dia, 7 dias da semana, tanto dia
do mês. Então, eu não estou. Eu sou. É quem eu sou.
Sim.
E tipo, mas eu entendo que a gente precisa disso aqui. De alguma forma pra educar pessoas, mas eu também entendo que a nossa sociedade, ao mesmo tempo que ela serve pra dar uma educada, a gente torna aquilo comercial imediatamente, sabe?
Total.
É atrelado. Então, assim.
Sistema capitalista, né? Que ele vai
capitalizar
nisso.
Eu posso dizer pra vocês, eu não senti diferença alguma, do que o mercado achatando a gente novamente. É. A promoção de.
Bandeira.
É
o Pink Money, sabe? É o Pink Money.
Eu comprando produtos.
Eu também compro, assim. Não, não,
eu tava vendo. Isso, reais. Ok, tenho desconto?
É. É isso. É a gente tornado ser gay.
Filha da puta, é genial. Olha só, ser gay pra comprar um produtinho da bichinha.
Acho bissexual, que é bem invisibilizado.
Discriminado,
tem,
né?
É o quê? 70% de desconto? Licenciado, só posso saber.
Não, é 50, né? Bi?
Não, mas
ai,
assim,
que ódio!
Dependendo.
Eu te odeio.
Gente, é muito complexo. Somos gays todos aqui. Estamos falando de
não, é.
Da nossa vivência.
A gente tá falando nossa vivência.
Mas é tosco. A gente
é
tem que ser politicamente correto. A gente tem que ser politicamente correto.
Claro que não.
O tempo inteiro, eu não posso falar abertamente sobre o que eu sinto. Sinto que eles atacham a gente com o comércio e que a gente é levado a comprar e que a gente gosta de comprar, porque a gente é acostumado a comprar. Então a gente sente necessidade de comprar. A gente é completamente trabalhado por esse mercado. Eu vejo negócio colorido e eu fico, quero! É colorido, eu quero. Mas sou gay, caralho.
É isso.
Eu vi uma brusinha outro dia com a minha mãe. Minha mãe, ah, negócio do gay. Eu, é, mãe, negócio do gay. Ela era super, achei tudo. Aí eu, vou levar. Aí ela, leva, filha, tudo. Eu falei, cara, mas eu já tenho. Mais uma, Fernanda.
Mas aí...
E eu, assim, eu nem uso, porque eu uso fucking preto. Mas aí, mas aí é a coisa do condicionamento da cabeça também. Eles pacificam as imagens e tal. Por que a gente tem que ter uma imagem que represente a gente? A nossa bandeira já mudou milhões de vezes. Linda. É linda a nossa bandeira, realmente.
Mas tudo que
representa tudo, mas
é
tudo...
utilizar a causa como um ato de você querer comprar, entendeu? Aquele produto
eu acho
se torna
que a gente
um
precisa da visão pra poder puxar, sabe? Tudo é puxado pelo olhar. O olhar leva, sabe? Então, assim, É por isso que tem que ter a qual é a representatividade do público gay. Ah, é uma bandeira colorida? Então é. Bandeira colorida. Pá, 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 pá,
e
pá.
Sabe uma coisa?
É a produção em massa disso.
Mas também é essa questão de estudar, entender o movimento e entender as particularidades do movimento, sabe? Tipo, eu como uma mulher bissexual, entender as questões de pessoas bissexuais como eu e tudo mais, e não simplesmente globalizar, englobar, né? Ou, porra, tudo no, numa questão apenas LGBTQIA+. Tipo, essa questão de bandeiras, existem bandeiras pra várias coisas.
Sim.
Tipo a questão do Sáfica, que a gente tava falando, eu não sei se eu falei sobre isso com vocês, que não, você sabe quem é Sáfica?
Não.
É, tipo assim, um casal de mulheres. E aí você não sabe se as duas são lésbicas, se uma é bi, outra é pan, ou se uma é bi, outra é lésbica. E aí a gente fala que é um casal de sapos pra gente não invisibilizar a sexualidade da outra. Tipo, ah, casal de sapatão, sendo que uma das pessoas é bi, sabe? Tem isso também. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai adquirindo. E o jovem de hoje em dia, tipo, eu vejo isso muito no Twitter.
Eles utilizam.
Eles falam isso de uma forma super, tipo, sabe, difundido, e todo mundo entende. E aí eu, tipo, com 25 anos, nem sou tão velha assim,
nem
e sou
sabia.
Uma pessoa que sempre usei a internet, sempre usei Twitter.
Não, você é adolescente, não.
Comecei, eu sempre fui adolescente. Eu fui, tipo, entendendo, sabe, e eu ainda tô nessa questão de entender. E aí tem isso do consumismo também.
Cara,
das particularidades.
Eu tenho uma prima de 14 anos que está vivendo exatamente isso. Ela sabe tudo sobre o mundo LGBT, ela conversa e tal, ela me mostra que é isso aqui, e ela me explica e eu fico, caraca, é isso, sabe? Tipo, eu sinto que a internet difundiu muito.
Sim.
Bem, e a gente ficou um pouco pra trás, né? A gente é do movimento, a gente entende, mas a gente não tá on. A gente não tá on point. Sim. Pelo menos eu não me sinto. E eu também acho que isso tem a ver com um pouco da nossa casta, ok? Colocação, passabilidade, tudo isso, sabe? Se você é uma pessoa, um gay afeminado, aí você é mais achatado. Se você é um cara com uma passabilidade, ah, passou, beleza.
Exato.
Não te achata.
Sim.
Sabe?
Se
tipo,
você for branco.
Eu namoro homens, namoraria meninas. Enfim, mas assim, eu namoro homens, tô sempre com meninos, assim, como meus parceiros. Então eu tenho a passabilidade do caramba, eu nunca fui... Eu já sofri preconceito por ser preta, mas não por ser bissexual, sabe?
Uhum.
Então, tipo, também vai aonde aperta o nosso calo, sabe?
Uhum.
É muito legal a gente vir, levantar uma bandeira, falar aqui. Mas também tem gente que tá sendo muito mais achatado que a gente.
Sim.
Tem gente
muito
morrendo,
assim,
né?
Gente.
É.
Pessoas
Esse
morrem,
é
exatamente.
A gente vive numa bolha e a gente vive... Eu já ouvi um podcast que falava que o privilégio não necessariamente é aquilo que a minoria tem poder, né? Mas sim de coisas absurdas.
Uhum.
E eu não sei se eu concordo totalmente com isso, porque num espectro social LGBT, isso pode ser muito complexo.
Okay.
Porque os privilégios podem ser se você é uma pessoa negra, se você é um gay branco, se você é uma gay negra, se você é uma gay negra afeminada,
uhum.
Se você é uma gay negra drag queen, sabe? Se você é uma trans
é
negra.
É, puta que pariu.
Entendeu? Isso.
Nossa, o negócio
vai ser
pega camadas.
É uma coisa muito complexa, então acho que privilégio realmente é uma coisa que exige. Que existe e que é muito mais amplo do que só necessariamente o direito de uma elite é aquilo, entendeu?
Uhum.
Tipo, viajar no iate, viajar pra Europa, pra Aspen, vamos pra Aspen,
gente.
Como se fosse nada, entendeu?
É.
Beleza, isso é privilégio, mas também é privilégio o que a gente é hoje.
Sim.
O que eu sou hoje, onde eu estou hoje, sabe?
Com certeza,
isso pra,
gente.
É um privilégio pra quem tá na rua, entendeu?
Sim.
Pra pessoas que estão sendo expulsas de casa.
Mas isso é porque a gente sabe que hoje, no Brasil, a gente tem uma classe média gigante, mas a gente tem um nível de pobreza absurdo, diferente dos Estados Unidos, que a classe média é total.
Até porque a classe
é um
média
grande país
poder no Brasil,
de,
né?
A classe média perdeu poder,
poder
do país, poder aquisitivo,
poder aquisitivo.
A gente entrou num estado de pobreza, né?
Ainda assim, mesmo sendo um feriado capitalizado, um feriado que a gente vê que o pink money tá assim, à solta, até porque eu trabalho com marketing, eu entendo por que isso acontece, o sistema
uhum.
é assim. Se o sistema é assim, o que a gente vai fazer?
É.
né?
Todo mundo se vende ao sistema, o sistema é comum.
Tem algumas pessoas que são muito críticas a marketing, né? Essa ideia do marketing,
tá,
como essa ferramenta funciona. Porque ela realmente é uma ferramenta
assim, manipuladora.
Não, é manipuladora é de uma forma que nem aquela coisa do soft power, né? Tipo, manipuladora de uma forma que você nem sente. É manipuladora da
vai
forma. É manipuladora da forma.
É subconsciente.
Mas isso é estratégia de marketing.
Sim.
Isso é uma estratégia boa de marketing.
Sim. Você vai lavando a cabeça da pessoa todo dia ali, ó. Aquelas imagens, aquelas cores, representações.
O que, que ela quer ouvir? O que, que ela quer ler? Qual é o problema dela que você tem que
ser? Aí você vai absorvendo os dados das pessoas e vendo, ele sempre procura isso, né? Então eu posso botar isso, bota isso, bota com isso, bota mais isso. E aí as pessoas vão ali seguindo o padrão que foi feito por um algoritmo. E a nossa vida é baseada agora no algoritmo que o Google, o YouTube e várias outras coisas ficam apresentando pra gente, influenciando a gente 24 horas.
Sim. 24 horas por dia. Mas, voltando aqui ao mês do orgulho LGBTI, eu queria dizer, mesmo que sendo um feriado super capitalizado, é importante, né? A gente ter esse lembrete todo ano de que é uma causa que tem a sua importância, de que pessoas morrem por isso, de que a gente não tem educação assertiva no Brasil sobre o assunto, né? Que a gente deveria ter. Mesmo sendo um feriado capitalizado hoje em dia, cara, é importante, né?
Sabe o que eu penso sobre isso? Inclusive, é muito uma pira, tá, gente? Mas isso é muito colonial. A necessidade de a gente ter feriados pra comemorar X coisas é muito colonial.
Com certeza.
Ok? Gente, isso.
Com certeza.
Sabe? Nós somos literalmente ainda uma colônia. Se você vai pra fora do país, não tem essa
parada. Porque a gente precisa de um mês.
É tribal.
De feriado.
Sabe? Também. Um mês de feriado. A gente precisa de fé. A gente precisa comemorar a chuva.
A gente nem tem feriado pra isso. Esse é o ponto, sabe?
É um dia que a comunidade entende. Quer dizer, nem
todo mundo. A comunidade entende que um mês.
Sim, mas sim, também tem um dia específico.
Tem um dia específico.
Uma coisa específica. Então, tipo assim. Não sei nem se era pra ser feriado exatamente. Ou o que a gente qualifica como feriado.
Deveria, né? Porque o sistema funciona dessa forma.
Não,
é colonial?
Feriado existe. Por que é feriado nesse dia? Pra você parar e refletir sobre isso? Porque se esse é o propósito do feriado, então sim, dia 28 de junho tem que ser um feriado. Eu acho que o que pra mim é o mês do orgulho LGBT é uma questão sim de celebrar que estamos vivos, de que a gente se conhece e a gente tem trocas incríveis e somos o que somos e podemos ser com
quem
a gente.
Somos. Quem somos com a gente, dentro da nossa comunidade.
Sim, e eu acho que o mês, o dia, é uma questão pra gente tentar deixar de ser apenas dentro da nossa comunidade. E tentar expandir isso, tentar expandir esse conhecimento e fazer com que as pessoas enxerguem. Eu não digo nem entender, mas sim, que as pessoas enxerguem. Eu acho que plantar uma semente, plantar uma ideia, difundir a ideia, sabe? Massificar essa ideia de alguma forma.
Mas
vocês
enxergarem a humanidade nessas pessoas, né?
Uhum.
Porque é fácil eu encontrar a humanidade em pessoas que parecem comigo, em outro gay que parece comigo.
Sim.
Mas e a trans, e o intersex?
Sim, sim.
E a pessoa que é não binária, sabe?
Uhum.
Tipo, eu preciso enxergar nela também essa humanidade que eu enxergo em mim. Mesmo sendo hétero, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo católico, qualquer coisa. Eu preciso enxergar a humanidade no outro, eu preciso ter o senso coletivo, né? A gente volta no senso coletivo, que a gente não tem no Brasil. A gente não tem. E por isso pessoas morrem.
É porque não fomos educados, gente. É literalmente falta de educação, torno a dizer, vivemos em um sistema tribal. Não que o sistema tribal seja ruim, ele funciona para aquele determinado tipo de evolução da tribo, ok? Mas nós não somos mais uma tribo, nós somos uma sociedade desenvolvida, nós temos acesso a informações, nós temos acesso a tudo. E não me cabe hoje a gente ter determinadas posturas
sobre... Mas qual a informação, amiga?
A gente tem informação de tudo.
Esse é o ponto.
A gente tem informação de tudo que possa gerar qualquer tipo de preconceito. Todo mundo tem acesso a isso. A questão é, tem pessoas que têm esse preconceito enraizado. E nós temos uma política que não estimula a normalização desse aspecto social, que é, existem pessoas LGBT, gente, existem pessoas pretas. Aí teve a política de aceitar pessoas pretas, não teve a política? Que aí estamos aí ainda, né? Lutando, mas olha só, melhoramos muito, temos já políticas públicas sobre isso, a comunidade LGBT tá abrindo esse espaço, e a gente normalizar isso com política pública também, é um incentivo que tem que ser geral, assim, não pode ser só a gente aqui com nossos forcados lindos, sabe? Nós parecemos agressores contra o Estado único. E nós não somos agressores, nós somos o Estado também, assim. A gente tá achatado igual você, a gente paga conta igual você. A gente vive a mesma vida que você vive, só que a gente só gosta de coisas diferentes, cara.
Mas sabe... A diferença é que a gente é achatado não só pelos... Estado, mas é pela sociedade.
Pela sociedade que não aceita que a gente é igual a eles.
Sim.
Porque nós somos. Eles olham pra gente e acham a gente diferente, mas não tem absolutamente nada diferente na gente. A gente come, a gente digere a comida do jeito que eles digerem, a gente respira, a gente caga, o nosso sangue é vermelho igual ao de vocês, assim, nada, assim. Se tu precisar que eu doe sangue pra você, eu vou doar de boa, assim, mas...
Sabe o que, galera, o que eu acho bonito? É o orgulho que a gente sente nosso.
Uhum.
De poder do que nós ser somos.
Quem a gente é.
Entendeu? De realmente olhar pra dentro e, tipo, pensar, eu sou dessa forma. E eu me aceito.
E eu me amo.
E eu me
Isso
amo.
Isso me faz bem.
Isso é bonito. E eu desejo a todos os ouvintes aqui que nesse mês vocês só se amem. Independente de pai, independente de mãe, independente de estado, independente de sociedade. Eu sei que as pessoas estão morrendo por isso. Se você estiver em situação de perigo, por favor, fale pros outros. Fale pros outros.
Mande uma
Porque
mensagem.
Esse orgulho você deve sentir de si mesmo, uhum. Sabe? Você nasceu assim, você é assim. Não é um estado, você não tá com demônio, você não tá é maluco, você é assim.
E isso não é errado, ok?
É lindo.
É lindo, se liberta pra isso, sabe? Se respeita.
Se conecte com o sentimento de amar aquela pessoa. Quando você ama uma pessoa e o sexo dela indifere... E isso é amor, sabe? Uhum. Isso é amor e é isso que a gente precisa agarrar. Não necessariamente se é um homem, se é mulher, se é trans,
não
sabe?
Não importa, ser ser humano, é. Gente, é um
o
ser humano.
O sentimento de amor que conecta a gente é transcendental a qualquer coisa material, seja sexualidade, seja gênero, seja porra alguma. Então, por favor, se orgulhe de ti, porque nós somos foda. A gente é foda.
A gente tem que
A gente é foda, a gente é revolução. A gente vai sair daqui pra revolução. A gente vai sair dessa pandemia pra revolução.
Total.
Revolução mental, pra melhor. Mesmo que a gente veja um futuro ruim agora, a gente vai lutar pra construir um futuro melhor pra gente.
Somos jovens,
porque
sabe?
A gente tá mudando. Foi o que vocês falaram da geração nova. A geração nova tá ligada nisso.
É.
Por quê?
Tá vindo uma coisa
a
boa.
A gente veio antes, cara. Vocês vieram antes. Cara, nossos pais vieram antes.
A gente falou alguma coisa pra alguém, sabe? E alguém falou, opa, te enxergo. Tô te enxergando aqui. E você foi também enxergando outras pessoas. E se você tá enxergando pessoas da sua família, sabe? Leve essas informações pra frente, sabe? Se você puder, se você tiver abertura pra falar, fale com tranquilidade. Se não, tudo bem também, mas fale com quem fala a sua língua. E comunicação, sabe? Troque ideia, descubra coisas. Não se restrinja. Permita conhecer, permita desfrutar desses sentimentos.
É um momento de orgulho, gente. É isso. E, inclusive, esse episódio vai sair em julho.
Vamos finalizar?
Bora!
Bora.
Eu gostei.
Eu também.
Desse papo. O que vocês acharam?
Eu gostei também. Muito doido, adorei ouvir, na verdade.
Nossa, a gente falou várias coisas.
Uh-huh.
É, a gente passeou, né? A gente passeou por vários assuntos.
Várias metodologias aqui. Pra científica rolou.
Uhum.
Filosofia.
Gente, pode nóias pra vocês. Eu sou a Fê.
Somos nóias, né? Meu nome é Victor.
Meu nome é Márcio.
E meu nome é Tainá.
E esse foi o Pó de Noias.
Um programa muito louco para você.
Tem com muitas noias para você refletir, para você só ouvir, rir e achar uma coisa louca. A gente pode falar umas coisas que realmente não fazem o menor sentido.
Mas
se você não gosta de Titanic, pode me mandar uma DM.
Vamos conversar.
É, por favor.
Ai, gente, é isso.
E se você curtir o Titanic, pode mandar um DM também, que dá uma mensagem.
Ah, é. Meu clã, Max. Eu, meu amor. Meu amor do
canal. Inclusive, se você viu o Titanic e acha que o Jack não, dá, não tinha espaço pro Jack lá na tábua da Rose.
Cale a sua boca.
Você faz espaço pro meu clã, porque ficou provado. Teve
meu
uma
clã, Gabi, uma família.
O Jack tentou subir, o negócio afundou.
Eu vou jogar esse pedaço pra cara.
E ele falou assim, cara, real, se eu subir, pode ser que a gente afunde, eu não quero que você morra. E aí ele foi lá e falou assim, eu vou morrer com você.
Ai, mas peraí,
você acha que foi isso?
Mas não,
então, você acha que foi isso?
Pode ser um motivo.
Isso não foi real,
isso
não foi real.
Aquela merda, cara, ele nem tentou, mano.
Ele nem tentou, cara.
Ele nem tentou.
Ele tentou. Ele ia subir, Gerson, já tô até nervoso.
De nada.
Tô nervoso, que segue esse homem agora.
Ele é maravilhoso.
Meu cu tá queimando.
Ai, gente.